Ana Amélia critica a proposta que muda a Constituição para retirar poder de investigação do Ministério Público.
Projeto de Ciro Miranda tira obrigatoriedade na transmissão do programa A Voz do Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, voltou a criticar a proposta que retira do Ministério Público o poder de investigação criminal.
Ela registrou que a campanha pela derrubada da proposta ganhou o apoio da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A reportagem é de Nilo Bairros.
Ana Amélia usou a tribuna do Senado para registrar o posicionamento oficial da CNBB contra a PEC 37. Essa proposta de emenda constitucional retira do Ministério Público o poder de investigação sobre denúncias. Pelo texto, essa tarefa ficaria limitada às polícias civis e federal. Ana Amélia elogiou a decisão da entidade representativa da Igreja Católica, que se somou a uma campanha nacional que já conta, por exemplo, com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil.
Eu penso que a CNBB, que junto com a OAB e outras instituições que têm trabalhado muito pela seriedade, pelo rigor no combate à corrupção, têm trilhado o caminho junto com lideranças aqui do Congresso Nacional para impedir que a PEC 37 seja aprovada. Hoje, o Ministério Público tem e deve manter essa prerrogativa como forma de dar maiores garantias à própria sociedade brasileira.
Ana Amélia lembrou que recentemente reafirmou ao Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, sua posição contrária a essa PEC. A proposta, que foi aprovada no ano passado em comissão especial na Câmara dos Deputados, ainda precisa passar pelo plenário daquela casa antes de vir para o Senado.
Já o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, disse que não vai aceitar que qualquer autoridade utilize o cargo para perseguir o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, e queira instaurar contra o chefe do Ministério Público procedimento para investigar eventual crime de responsabilidade.
Como ex-procurador da República, agora muito mais como cidadão, eu estarei nesta casa, eu estarei nesta tribuna velando por aqueles que querem transformar o acusador em acusado. Isto não é republicano.
Os senadores comentaram hoje a decisão do Papa Bento XVI, que anunciou que no dia 28 de fevereiro vai renunciar ao cargo, após 8 anos à frente da Igreja Católica. O Papa alegou que a idade avançada o impede de cumprir as obrigações que o posto lhe impõe.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, classificou de corajosa a decisão de Bento XVI. Para ele, raras são as pessoas que têm a humildade de abrir mão do poder.
Já o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, se mostrou surpreso com a decisão do Papa, mas elogiou o gesto de grandeza dele ao reconhecer a fragilidade para seguir no cargo. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, se disse surpreso com a decisão do Papa Bento XVI. Para ele, o gesto demonstrou grandeza do líder religioso.
Um gesto que somente os grandes líderes fazem de renunciar a um cargo tão importante como esse, quando reconhece que não está tendo a mesma força que tinha quando mais jovem, seja pela saúde, seja pela idade. Que um gesto como esse lembra Gandhi, que deu a vida pela libertação da Índia em relação ao Império Britânico, né? Lembrei de Mandela.
Os cardeais de todo o mundo começam a se reunir no dia 15 de março para a escolha do novo Papa, que deixa o cargo oficialmente no dia 28 deste mês. A expectativa é de que o conclave anuncie o nome do novo líder da Igreja Católica antes do dia 24 de março, data em que será celebrado o Domingo de Ramos.
O senador Álvaro Dias, do PSDB, espera que a presidente Dilma Rousseff haja antecipadamente para evitar conflito entre indígenas e produtores rurais na região oeste do Paraná.
Os índios já invadiram fazendas nos municípios de Guaíra, Terra Roxa e Palotina, e uma das reivindicações deles, segundo Álvaro Dias, é a desapropriação de 100 mil hectares, o que representa 10% das terras cultiváveis da região.
De acordo com o senador, os representantes dos produtores rurais do Oeste Paranaense afirmam que os próprios servidores da FUNAI incitam os índios a invadirem fazendas.
O prejuízo é do Estado e é do país. Nós imaginamos que seja agora do interesse oficial da Presidência da República superar esse impasse e solucionar esta crise.
O senador Eunício Oliveira fez o primeiro discurso como líder do PMDB, afirmando que o partido sempre esteve à frente das principais questões nacionais e nunca se negou a aprovar leis de interesse do país.
Ele disse que o PMDB vai continuar seguindo esse caminho e vai lutar para que temas importantes façam parte da agenda nacional.
E citou como exemplo a simplificação do sistema tributário, o fortalecimento da infraestrutura nacional, o aperfeiçoamento da administração pública, a desburocratização e saúde e educação de qualidade.
Além das várias matérias importantes que estão na pauta do Senado e do Congresso Nacional, precisaremos responder às dificuldades cotidianas de um mundo que vive no fio da navalha desde a crise econômica de 2008.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, acredita que há interesses políticos e econômicos por trás de notícias sobre as contas da Petrobras, cujo lucro líquido foi 36% menor em 2012, quando comparado com valores de 2011.
Aníbal Diniz disse que há dificuldades nas contas da companhia, mas atribuiu a redução dos lucros aos investimentos feitos pela empresa, à defasagem do preço da gasolina e do álcool aos consumidores e à alta do dólar, que encareceu a importação de combustíveis.
No entanto, ele reconheceu a redução no pagamento de dividendos aos acionistas da empresa e que a Petrobras tem tido dificuldades para aumentar a produção de derivados.
Temos fatores positivos para acreditar na recuperação da empresa. Entre eles, suas grandes reservas de petróleo e de gás natural em abundância. Temos pela frente também uma empresa que tem projetos ousados de investimento, que tem condições de recuperar o valor de mercado perdido nos últimos anos, que pode superar seu problema de caixa.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, está preocupado com os rumos da economia brasileira, principalmente por causa da desaceleração dos últimos anos.
Ele disse que o crescimento de apenas 1% no ano passado não era esperado e não foi bem recebido pelo mercado. Por isso, o país enfrenta este ano o desafio de crescer pelo menos entre 3% e 4%.
Isso, segundo Flecha Ribeiro, exige do governo mudança nos rumos da economia e a realização de reformas estruturais, como a tributária, por exemplo.
Além disso, os baixos níveis de investimentos é um outro ponto da maior importância. São sempre apontados por analista como uma das causas do desaquecimento brasileiro nos dois últimos anos. No Brasil, o nível de investimento ronda os 18% do PIB, contra quase 50% da China e pouco mais de 30% da Índia. O que todos esperamos são ações que efetivamente sejam capazes de conduzir nossa economia ao crescimento elevado e constante, de modo a garantir a qualidade de vida de todos os brasileiros.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, defendeu o projeto dele, que acaba com a obrigatoriedade de transmissão do programa A Voz do Brasil, que atualmente vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite.
Para o senador goiano, o ideal é deixar a critério de cada rádio a transmissão do programa, que continuaria sendo produzido para ser veiculado de acordo com o interesse das emissoras.
O que nós queremos dar não é proibir a Voz do Brasil, mas é não tornar obrigatório que todas as rádios, no mesmo horário, tenham que transmitir. Você tem problemas nas grandes cidades, nesse horário, das 7 até as 8, problema de trânsito. O motorista recebe informação e ele está privado disso. Então, por que não fazer um rodízio de rádios? E aquele que se interessar pela Hora da Voz do Brasil, agora não tornar obrigatoriedade.
Hoje é comemorado o Dia Mundial do Rádio, instituído pela Unesco em 2011. Foi neste dia que, em 1946, a Rádio das Nações Unidas iniciou suas transmissões.
No Brasil, o rádio comemorou 90 anos em 2012. Em 7 de setembro de 1922, foi feita a primeira experiência radiofônica na comemoração do centenário da independência do país.
A Rádio Senado, fundada em 1997, já transmite em FM para 7 capitais brasileiras: Brasília, Cuiabá, Rio Branco, Teresina, Manaus, Natal e Fortaleza.
Os ouvintes também podem acessar a rádio pela internet no site www.senado.leg.br/rádio. Jornal do Senado. Apresentação, Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.